O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas.
Fala galera, eu sou a Gê Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
Quem curte ouvir sobre literatura, saiba que a gente também tem uma página no Facebook. Lá a gente divulga, além dos nossos episódios, notícias, ensaios, trechos de poesia e por aí vai. O endereço é facebook.com/exlibrispodcast. O terceiro programa dessa temporada é sobre um medalhão da literatura, hein, gente? Você ouviu aí no início do episódio um poema que foi declamado pelo próprio poeta. Talvez o maior poeta da língua portuguesa, né? Esses versos não soam familiares para vocês? Alguém aí reconheceu a voz?
Pois é, estamos falando de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Tão vivo, mesmo 30 anos depois de sua morte. E, aliás, eu vou pedir aqui uma licencinha, porque eu quero falar... Um trecho do Drummond em homenagem à minha amiga Gê Martins, que hoje está fazendo aniversário.
Tá vendo que presente, gente? Fazer aniversário e gravar sobre Drummond no mesmo dia é maravilhoso, né?
Então, eu vou dedicar para você esse trechinho sobre o Drummond. Ele fala rapazes, mas eu vou falar moças.
Muito bem.
Moças, se querem que a literatura tenha algum préstimo no mundo de amanhã, um mundo melhor que, como todas as utopias, avance inexoravelmente... Reformem o conceito de literatura. Já não é possível viver no clima das obras-primas fulgurantes e podres e legar ao futuro apenas esse saldo dos séculos. Reformem a própria capacidade de admirar e de imitar. Inventem olhos novos ou novas maneiras de olhar para merecerem o espetáculo novo de que estão participando. Se lhes disserem que nada disso é novo e que já houve guerras e depois armistícios e depois outras guerras, etc., etc., não levem a sério essa falsa experiência histórica que impede qualquer melhoria da história. Prefiro acreditar que nada foi feito nem escrito, nem descoberto, que estamos começando a nascer e que os gênios nacionais e estrangeiros não foram ainda inventados, porque antes negá-los todos do que viver esmagado por eles. E como pesam? De todo o peso da aceitação e da facilidade. Muitos anos de literatura para você, Gê.
Obrigada, Pri. Obrigadão. Eu divido isso com esse conselho, né, do grande Drummond com todo mundo, não só comigo, só aniversariante e os outros aniversariantes, mas com todo mundo que está aí na literatura. Então, gente, o poema que vocês ouviram logo no começo, ele se chama Mãos Dadas e ele foi publicado em 1940 no livro Sentimento do Mundo, que é maravilhoso.
Sim, e é Carlos Drummond, por ele mesmo, como em Confissões de Minas, um livro que foi reeditado há pouco pela Cossack Naïf, em que o poeta deixa entrever um pouco do que lhe vai dentro, em prosa. Nas palavras dele, um livro de prosa assinado por quem preferiu quase sempre exprimir-se em poesia. Um exame da conduta literária diante da vida. Um Drummond discreto, reservado, em constante ausculta, mineiro por natureza. Aliás, tão dono da própria conduta literária que entrevista era uma palavra que não constava de seu vocabulário. Ele não dava entrevista, você sabia, Gê?
Pois é, Pri, eu não sabia, mas assim, o Drummond ele não dava entrevista até conhecer uma certa jovem repórter que em 77, quando o Drummond estava prestes a completar 75 anos, conseguiu arrefecer essa resolução do mineiro e publicou uma entrevista inédita com um poema em um pequeno jornal paulistano. Foi um daqueles feitos improváveis do jornalismo, né? Um furo de reportagem à moda antiga que resultou em uma amizade epistolar e telefônica, hein, gente? E 40 anos depois virou o livro O Poeta e a Foca e foram 10 anos de conversa entre Nanette Neves e Carlos Drummond de Andrade.
Essa jovem jornalista está aqui no estúdio com a gente hoje, hoje em dia escritora, Nanette Neves, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse Drummond multifacetado, poeta do seu tempo e também atemporal, que ela conheceu assim, para além dessa imagem mítica, né, Nanette? Bem-vinda ao Ex Libris.
Prazer meu estar aqui, sou fã do programa. E está sendo um prazer vir aqui ainda falar de Drummond, que foi uma pessoa, além de um artista impressionante, né, pra, na história brasileira, na minha história pessoal ele foi muito importante, assim. Me abriu muitas portas e me abriu as portas do coração dele para eu entrar naquele clube seleto dele, né? Ele era muito fechado, mas você estava falando, né, que ele nunca deu entrevista. Depois que eu fechei o livro, eu fiquei sabendo de uma história que ele disse para mim, que ele se considerava mais jornalista do que poeta, porque ele sempre colaborou com a imprensa, e poesia ele fez algum tempo da vida dele. Mas mesmo toda a vida editando jornais ou publicando nos jornais, ele, quando ele, por exemplo, estava no Rio, não existia internet, não existia nem fax. Ele fazia as crônicas dele e ele mesmo ia entregar no Jornal do Brasil. Mas ele entrava e deixava na mão da recepcionista e saía rapidinho. Ele não entrava na redação, com medo de ser abordado por jornalistas. Muito história boa essa, né?
Muito boa. Gente, vocês não estão vendo o que eu e a Pri estamos vendo aqui? A Nanete falando com um brilho no olhar, que é uma beleza, dá até um arrepio, né?
Verdade.
E esses dias eu conheço a Nanete já há algum tempo, e quando eu fiquei sabendo essa história, eu fiquei assim, gente, eu tenho... Sabe aquela teoria do grau de separação? O meu grau de separação com o Carlos Drummond de Andrade é um só. E agora é eternidade, né? Mas é um só. Fiquei muito pirando nessa ideia toda. Mas, Nanete, queria dizer que é um prazer ter você aqui. Já faz um tempinho que a gente queria te trazer aqui, né? Inclusive, a gente já indicou a sua nova novela, né? Que é o De Âmbar e Trigo. Eu falei dele no Dando a Letra.
Foi uma resenha linda que você fez. Eu adorei.
Muito bom, muito obrigada. E realmente adorei o De Âmbar e Trigo, recomendo. Nanete, conta pra gente como que foi esse seu encontro tão especial e tão com o Drummond, né? Você é a grande culpada do poeta, então, passar se abrir um pouquinho mais pro mundo?
Às vezes eu gosto de pensar que sim, porque até então ele nunca tinha dado entrevista. Funcionava desse jeito, de entrar e sair da redação de costas, né? Que eu brinco assim, saia pra ninguém perceber. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que ele... Todo mundo me pergunta por que você acha que ele falou com você e não falou com os grandes figurões da imprensa que estavam... Da imprensa nacional e internacional atrás dele. Ele era já internacionalmente conhecido.
Já era traduzido, né?
Já era traduzido e todo mundo no Rio atrás dele, que eles diziam. Os amigos, autores, escritores com quem eu fui conversando antes de chegar nele me falaram isso, que estava todo mundo atrás dele. E aí... Eu fico, me pergunto, por que você acha que ele falou com você? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, mas eu comecei a achar que talvez tenha sido porque quem lê o livro vê que eu usei a velha estratégia do bilhete.
É, exatamente.
Que eu deixei um bilhete para ele e tal. E as perguntas que eu deixei no bilhete, eu pedi para ele, ó, se você puder, seria muito importante eu conversar com você. Agora, se você não puder me receber, você poderia me responder essas perguntas que eu pus aqui atrás e anotei atrás na folha de lauda. E talvez ele... Eu comecei a imaginar que talvez ele tenha me recebido porque naquelas perguntas não tinha nada literário. Ele odiava falar sobre a obra dele. E eu acho que é por isso que ele fugia de jornalista.
Você lembra o que você perguntou?
Aqui tem, no livro tem as perguntas que eu fiz, que eu sempre falei que foram perguntas bobinhas. E aí depois uns amigos falaram, não, não foi bobinha.
Eu não acho bobinhas também, não.
Mas eu escrevi assim, em cima da hora, quando eu resolvi fazer o bilhete. Eu escrevi assim, dobrei uma folha de lauda, fui num boteco ali do lado e rápido, não parei nem pra pensar.
Mas eu fiquei imaginando, eu acabei de ler o livro da Nanete, o Poeta e a Foca, e eu fiquei imaginando a cena que a Nanete descreve, eu achei ela engraçada.
Cinematográfica.
É cinematográfica, porque ela invade o prédio. Foi muito de jornalismo mesmo, dá vontade de ver naquela época do jornalismo.
De menina, né?
Invade o prédio.
De menina ousada.
De que você não tem o que perder, né?
Exatamente.
Eu tava tão no começo de tudo, era tão foquinha começando... Eu não tinha medo de perder nada, né? Eu tava começando.
Aliás, a gente sabe quem... Para as pessoas ficarem curiosas até irem atrás do livro, mas conta pra gente como isso começou.
O quê?
De onde surgiu a ideia de ir entrevistar
Tá. Porque é o seguinte, eu trabalhava no Shopping News, e o Shopping News, todo domingo, era um jornal que era distribuído gratuitamente aos domingos.
Aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo. Ele era grande, era uma empresa grande, que pagava igual o Estadão. Eu não esqueço, o Estadão era o que pagava melhor, o Shopping News pagava igual. Era uma empresa maravilhosa para a gente trabalhar. Era a mesma empresa dona do DCI, do Diário Comércio e Indústria. Aliás, a redação era a mesma, dividida assim, metade para um, metade para o outro. E o Aloysio Biondi, que editava o DCI e tal. Várias matérias que a gente fazia, às vezes, para geral, era usada no DCI, enfim. E o Shopping News, todo domingo, publicava uma crônica do Drummond comprada da agência Jornal do Brasil. Quando ele estava para fazer 75 anos, uma data redonda, alguém sugeriu lá para o chefe de reportagem, para os editores, fazer uma matéria sobre ele.
Não necessariamente com ele.
É sobre ele. E aí perguntaram, quem quer ir para o Rio tentar falar com o Drummond? Todos os repórteres levantaram a mão, viu? A gente era, acho que, uns 15. A redação era grande. Todo mundo levantou a mão.
Você era mais jovem?
Eu era que tinha acabado de sair do estágio.
Uhum.
E tinha acabado de ser contratada como jornalista. Até então eu era estagiária.
Oficialmente Foca.
Oficialmente Foca.
Aliás, Anete, explica para os ouvintes o que é Foca, porque a gente do jornalismo sabe, né? Mas é uma gíria nossa.
A gente sabe, mas eu toda a vida me chamei de Foca, chamava os outros de Foca, mas nunca soube de onde veio esse apelido. E fazendo esse livro, descobri que é que, tal qual o animal, enfia o nariz em tudo.
Exatamente. Muito bom. Aquela curiosidade, né?
E aí você... eu era mais foquinha, e como todo mundo levantava a mão, eles resolveram fazer um sorteio. E no sorteio, eu fui sorteada, quer dizer, não é nem que eu fui escolhida pela minha capacidade, foi um sorteio. E aí na hora, caramba, né? Falei, gente, eu não conheço o Rio, nunca fui pra lá. Nunca andei de avião.
Avião naquela
não
época.
Não conheço, né? A obra de Drummond, uma coisa, mas eu era a soldadinha defendendo.
Mas você não conhecia nada de Drummond? Já tinha algum conhecimento?
Eu tinha lido um livro, acho, lido alguns poemas assim esparsos. Não existia Google, não existia nada disso, né? Eu sempre li muito. Meu pai tinha uma papelaria, eu sempre li muito. Mas meu pai não vendia coisas de Drummond. Então, eu devo ter lido em biblioteca, para algum trabalho de escola, assim, mas eu tinha lido muito pouco. E aí vem aquela responsa, e não deu nem tempo, o jornal não tinha pesquisa. Não adiantava nem pedir pasta, porque não tinha. Entendeu?
Olha, você falou isso de...
Fui para casa dormir, no dia seguinte já estava indo.
Não, eu até vou fazer um comentário assim, saindo um pouco da história, mas essa história da escola, né, do Drummond na escola, o Drummond me remete à minha adolescência, que eu fiquei pensando, lendo o seu livro, pensando, eu acho que o Drummond é o grande poeta que me fez gostar de poesia. O primeiro poema que me pegou foi um do Oswald de Andrade, mas foi o que me levou para a poesia, de fato, foi o Drummond, sabe? E é isso, na escola você prende o Drummond, né? As pessoas conhecem o Drummond, o poema do Drummond. Se você sair na rua agora falando, e agora José, todo mundo vai falar.
E você sabe que na minha geração, não.
Olha...
Na minha geração, a gente estudava os Antigones, Gregório de Matos, não sei o quê. A gente não estudava Drummond.
É que depois de um tempo, aí ele entrou para o currículo, né?
É, eu acho que ele foi ficando mais popular, né, com o tempo. Na geração de vocês, ele já era bem conhecido.
Já
é. Na minha época, ainda, a poesia ainda era uma coisa mais elitizada. Não era assim, não chegava na escola para a gente.
É, eu lembro...
Nem na faculdade. Não, nem no colegial, nem na faculdade.
É, pra mim eu lembro, tenho bem marcado, assim, os poemas do Drummond. Eu era escola pública ainda.
Legal.
Bacana. Mas, desculpa, eu interrompi, aí você falou... E aí como foi o processo, então, da ida até o Rio?
Então, aí eu, como eu não conhecia ninguém e não sabia, tava meio perdido, uma amiga minha... falou assim, olha, ela era colega minha da faculdade, também foi levada pelo nosso mesmo professor, que era o diretor do jornal, e ela já tinha trabalhado no Diário do Grande ABC. E o antigo chefe de reportagem dela no Diário do Grande ABC era o José Lozeiro, que tinha se mudado para o Rio, confiando no trabalho dele de dramaturgo. Ele fazia muito roteiro. E ele tinha se mudado para o Rio. Ela falou, olha, posso te passar o contato do Lozeiro. que era, acho que ele é de Maceió, uma coisa assim, alagoano, uma coisa assim. E aí, ela me deu o telefone dele, eu liguei. Ele falou, esquece, o Drummond não vai falar com você. Eu liguei ainda da redação, na véspera. Ele não vai falar com você, esquece, desiste. Mas vem aqui amanhã, sem ser chegando no aeroporto, vem pra cá. Que eu vou te dar alguns telefones de algumas pessoas pra você conversar. Assim, você não volta de mão abanando. E foi o que eu fiz. Ele foi abrindo a agenda dele e foi me dando pela ordem. Antônio Calado, Afonso Romano de Santana, Nélida Pinhon, Ferreira Goulart, ele foi esses nominhos, né? E eu anotando. E aí, antes de sair, ele pegou, falou, aí na hora de ir embora, eu falei, ah, me dá o dele também. Ele falou, pra que ele não vai falar com você? Eu falei, ah, mas deixa eu ter pelo menos. Ele me deu o telefone, eu falei, ah, me dá também o endereço. Ele me deu o endereço, o telefone. Deixa botado lá. Aí cheguei no hotel e ele falou, e ele me desanimou mesmo. Ele falou, ele não vai falar com você, mas conversa com essas pessoas que são amigos dele. E que se você. Aí ele me deu um truque, que depois eu dei esse truque, ensinei vida fora quando eu dei aula na faculdade de jornalismo, eu também dava essa dica. Diga que você está aqui, você veio ao Rio especialmente para falar com eles. E para cada um que eu ligava, olha, eu vim aqui especialmente para falar com você sobre o Drummond. Oh. E todos me receberam.
Funcionava,
muito bem.
Né?
Funcionou, que eu fiquei lá de quinta a domingo, parecia uma louca rodando aquele Rio de Janeiro para cima e para baixo. Mas todo mundo achou um espacinho para falar comigo, foi muito legal.
Entre uma dessas pessoas que você falou, e tá no seu livro, que eu gostei e eu quero até ler esse trecho, que é ele falando sobre o Drummond, é o Antônio Ruais. E aí ele fala assim sobre o Drummond, isso foi trabalho da Nanete, trazendo pra gente, olha que bacana isso.
Ruais, outro que ficou amiguinho de trocar carta e telefonema, viu?
Oh, gente, é muito chique.
Mais um grau. Gente, vocês têm que ser amigo da Nanete igual a mim. Diz assim, ó, a língua portuguesa não teve ainda um poeta do tipo de Drummond. Pode-se dizer que ele está ao lado de Camões e Fernando Pessoa em Portugal e de João Cabral de Melo Neto no Brasil. Embora este último não tenha a visão totalizante de Drummond, ele é cético. Mas não é importante crer ou não em Deus. Sua condição é que, para acreditar num futuro, deve-se crer no presente. Ele não propõe uma transcendência mística, mas uma transcendência humana, muito importante. Drummond respeita o leitor antes de tudo. Apresenta os fatos e presume a inteligência de quem lê. Na sua poesia, a figura feminina aparece como a amada, a que amou ontem, a Amanda hoje e a amável amanhã, talvez. Atualmente, seu refluxo ao passado é criticado por alguns. Eu entendo isso como uma forma de se complementar. Afinal, é o reflexo de uma vida inteira. Ele não poderia deixar de dizer como viu esse pedaço de vida. Isso não é passadismo, é uma visão. Um pedaço de visão do mundo. Pessoalmente, Drummond é de convívio seletivo, mas de grande participação urbana. Seu personagem é presente no Rio. Pode-se afirmar com segurança que estamos vivendo o milagre Drummond.
Lindo, né?
Lindo. E aí ele está falando justamente aqui dessa fase do Drummond, né? Prestes a completar 75 anos, que é a das últimas, né? Você vai ver a obra do Drummond, ele passa por várias fases, né? E ele sempre exprime na poesia dele os pensamentos de cada fase da vida de uma pessoa, né? E essa pessoa, no caso, é Drummond com a mente dele, com o olhar dele, né?
Claro.
E aí é que ele fala justamente dessa última, né? Que é uma de memória, né? Ele fala bastante de poesia do passado, ele volta para Itabira, né?
E, ao mesmo tempo, o Novais, que eu conversei também no final, que até eu falo, ele disse que, ao mesmo tempo, Drummond era um radar, sempre andando pelo Rio, ouvindo as expressões mais atuais, rodando sebos, rodando e em banco, ele em tudo, todo mundo vira andando pela cidade. E sempre como um radar, prestando atenção na juventude, prestando atenção no que acontecia. Então, tinha um retorno à melancolia, mas também tinha uma presença
e uma curiosidade
uma
pelo
curiosidade
outro, né?
Jovem, é. Que eu acho que todo mundo que é curioso é jovem, né?
É.
Quando você deixa de ser curioso, você vira o velho, eu acho.
É.
Quando você tem curiosidade. Então, eu acho que ele tinha... E esse, ele tinha um olhinho, gente, jovem.
Aliás, qual é a imagem mais forte que ficou para você depois desses anos todos, desse dia da entrevista?
Aquele olhinho dele azulado, pequenininho, que ele piscava muito assim, e a mão macia geladinha dele. Era uma mão macia e geladinha.
E por que você demorou tantos anos para escrever esse livro?
Primeiro, porque eu não tinha, como jornalista, não tinha a menor ambição de um dia me tornar escritora. Nunca, juro. Não tinha isso mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, nunca achei que falar de mim, uma história minha e tal. Aí eu, um dia, comentei com... Vocês conhecem o Edson Cruz, do Muzahara?
Sim.
Um dia, durante a balada literária, eu ainda morava aqui em Pinheiros, eu era rato da balada. Eu fui na balada, e aí o Edson convidou para ir tomar uma cerveja com os amigos dele ali no boteco da esquina. Fomos, saindo de um dos eventos da balada, fomos tomar essa cerveja, e saiu o assunto de Drummond na mesa, e eu cochichei pro Edson assim do meu lado: sabia que eu conhecia o Drummond? Ele abriu o olho assim desse tamanho, como assim? Aí eu falei assim, resumidinho para ele. Ele não esqueceu. Passou um tempo, quando ele foi abrir o Muzahara, ele me ligou, dizendo: ó, eu vou abrir o Muzahara, você faria uma materinha sobre aquela história que você me contou? Eu falei: ó, nossa, eu nunca contei para ninguém assim, só quem muito íntimo sabia. Eu falei: ah, tá bom. E fiz uma materinha. Deu uma repercussão e aí todo mundo começou a me cobrar o livro, né? Aí, a partir daí, foi pro primeiro número do Muzahara, assim, foi pro número de lançamento. Então, o Edson brinca que eu sou meio mascote ali, que eu me ajudei da sorte.
Mas por que você pensava em guardar essa história, ou nem chegou a cogitar?
Eu sei.
Deu uma de Drummond aí, que queria esconder as coisas.
Eu não sei, engraçado. Eu tinha gente que falava: nossa, se eu fosse você, eu tinha essas cartas enquadradas na sala, as cartinhas dele e tudo. Falei: mas é uma coisa tão minha, engraçado. Eu nunca fiquei, ó, falei com o Drummond, viu? Sabe, assim, aquela coisa. Era parte do meu passado, eu fiz tanta coisa na vida, essa foi uma delas. Mas, no fundo, eu gostei desse exercício. O primeiro texto que eu fiz, o primeiro tratamento que eu dei, assim, que foi o primeiro rascunhão, eu dei pro meu filho ler, foi a primeira pessoa que leu. Que ele fez a arte do livro, inclusive. Mas eu dei para ele ler. Ele leu e falou: mãe, sinto muito. Você vai ter que falar de você. Tá chato. Tá reportagem de uma reportagem. Ali falou assim: sinto muito, você vai ter que falar de você pra pessoa saber.
Entender
as tuas escolhas, entender os teus caminhos, você vai ter que falar de você. Eu falei: caramba. Aí eu entrei em pânico, parafuso, quase que eu fui e voltei pra terapia. Escrever sobre mim, como tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a ir. E não ia, fazia, não tava bom, até que eu achei o tom. É engraçado, eu precisei me distanciar daquilo, do fato, para eu poder olhar para mim com ternura, para poder contar aquela história. E só com a idade, eu não conseguiria ter feito isso aos 40, aos 50, acho que não. Então acho que eu precisei ter me distanciado daquela menina para poder olhar para ela com ternura e contar com alguma distância, senão eu ia estar muito envolvida ainda. Então, quando eu consegui esse tom, aí foi. Aí foi gostoso de fazer. Mas até eu chegar nesse tom, amassei, joguei fora muito papel, amassei, apaguei muito aqui.
E você precisou fazer pesquisa para complementar, fazer entrevista?
Eu não quis. Eu quis me ater às pessoas que eu conversei durante, para aquela matéria, que foi uma matéria de página inteira.
Você ainda tinha esse material?
Eu tenho um jornal no livro. Tá fotocopiado, assim, e todas as materinhas publicadas, assim, aumentadas para a pessoa conseguir ler. Então, porque foi assim, eu fui conversando com todos esses outros escritores amigos dele e ele, e a maioria deles me deu um texto escrito por eles. E junto com isso teve a entrevista que eu fiz com eles. Então, com eles foi entrevista, e fora esse texto que eles fizeram. Isso foi publicado. E com o Drummond, na verdade, não foram as perguntas que eu mandei atrás daquela lauda. E o que eu pedi para ele naquele bilhete era: se ele não pudesse dar entrevista, se eu poderia conhecê-lo pessoalmente. E que eu ligaria dali 20 minutos. Aí eu fui para o orelhão da esquina e liguei em 20 minutos. Ele mesmo atendeu.
20 minutos longos.
Longos, né? Nossa, parecia um bicho dando volta no orelhão, assim, rezando pra ninguém ocupar.
Já pensou, vai alguém ficar
preparada
uma hora
pra metralhar o primeiro que chega? E aí, eu, quando eu liguei, tinham me falado que ele atendia telefone com voz de mulher para dizer que eu não estava. E aí, ele atendeu com voz de Drummond. Eu liguei e falei, alô? Ele, alô? Eu falei, é Carlos? Porque eu também tinha aprendido que ele não gostava que chamasse nem de Drummond, nem de doutor, nem de nada. Ele gostava que chamasse de Carlos. Aí eu fiz Carlos, ele, sim. Falei, ó, quem tá falando aqui é a Nanete, acabei de deixar um bilhete aí, você leu? Li, tô com ele na mão. Aí eu falei, e aí? Você pode amanhã às 10? Claro. Saí pulando. Foi muito lindo, assim. Então, era uma conversa. Então, eu sentei com ele e conversei. Quase uma hora. Na hora de ir embora, ele me deu o papel com as respostas às perguntas que eu tinha deixado. Ali, sim, era a entrevista. E aí, eu pedi para ele, eu falei, eu posso publicar? Posso te pedir uma coisa? Ele falou, o quê? Eu falei, eu posso publicar o que nós conversamos? Eu fui muito ética, eu tentei ser muito ética. Acho que por isso que eu ganhei a amizade dele. Ele pegou e falou, vai ser importante para você. Ele falou, não, mas você não anotou nada. Eu falei, ah, mas tá tudo aqui, ó. Ele olhou, ele falou, vai ser importante para você. Eu falei, vai, muito. Ele falou, então, com uma condição. Eu gelei na hora, né? Eu falei, que condição. Ele falou, você vir aqui depois trazer o jornal para eu ler, porque ele jamais ia conseguir ler esse jornal lá no Rio, né? Aí eu falei, fechado. Nem que o jornal não pagasse a passagem, eu pagaria. Quer dizer, ele abriu a casa dele de novo pra mim, né? Quer dizer, abriu a primeira vez, abriu pra eu voltar.
Isso, deixou as portas abertas.
Muito lindo, né? Muito lindo.
Nanete, sendo... É, isso se chamou de amizade, né? Uma amizade que você teve com ele, que ficou depois.
Eu acho que ele viu que eu respeitei ele, né? Diz que tempos depois, uma outra moça que se fez amiga da filha dele... Uhum. Fez exatamente uma coisa parecida, assim, de entrar na casa dele como amiga, né? Depois saiu publicando coisas que ele ficou muito bravo, parece que até processou,
ah,
mulher.
Falta gente.
Ou reclamou, não sei aonde. Ah, tem dó, né? Eu não podia publicar o que nós conversamos se ele não autorizasse, né?
Agora, dessa amizade, o que você viu no Drummond, né? A gente pensa no poeta de sete faces, quais são as faces que ele mostrou pra você?
A que ele mostrou? Olha, ele mostrou uma bem-humorada. Ele era engraçado, assim. Alguns assuntos, assim, que você conversava com ele, ele dava risada. Ele gostava de por exemplo, quando eu telefonava pra ele ou quando eu escrevia, que eu contava alguma coisa engraçada que a minha filha tinha feito, assim, de pequenininha. Ele morria de dar risada e contava outra de neto dele. Ou que a filha dele, na época dela, fazia... E tem uma parte aqui no livro que o filho dele conta, o neto conta. Tem um trecho no livro assim que eu até conto isso. O tempo serviu para confirmar o humor do poeta. Pedro, seu neto caçula, relembrou em entrevista para a revista Isto É, Gente, de novembro de 2011, quando Drummond completaria 100 anos, né? Que muitas vezes... Quando uma criança andando com a mãe na rua olhava para o Carlos, ele botava a dentadura para fora. Então a criança chamava a mãe e quando ela e quando ela se virava, a dentadura já estava no lugar e a criança levava uma bronca para deixar o velhinho em paz.
Levado, né?
Ele era danado.
Muito bom. Ai, agora, já que ele não gostava de falar, né, sobre a literatura dele, a gente foi atrás do Antônio Scalo Sequin, que falou um pouquinho pra gente sobre o que tem em comum em todas essas fases, né, do Drummond.
Um traço importante na poética de Drummond é a sua capacidade de ficar sempre antenada à poesia dele com as questões de seu tempo. Então é um poeta múltiplo e não apenas no conteúdo, nos temas que ele aborda, mas também muito sensível à modificação das formas literárias. Ele foi modernista no tempo certo, ele fez poesia clássica na época seguinte. Então essa dupla sensibilidade para a obra literária em mudança e para o seu tempo também em mudança. Isso é que caracteriza, a meu ver, um traço importante da modernidade, da contemporaneidade de Carlos Drummond.
Pois é, o Sequin, como um ensaísta, um crítico literário importante, Ele destacou para a gente o caráter múltiplo dessa poesia do Drummond, a sensibilidade que ele tinha de se adaptar às formas literárias vigentes. E para você, Nanete, o que você acha que faz com que a poesia do Drummond seja um clássico?
Eu acho que é simples. Eu tenho a impressão que o Drummond, ele vai ser eterno porque ele é simples. Você pega a pessoa mais simples, ela vai ler uma poesia de Drummond, um poema de Drummond, ela entende. E você pega a pessoa mais erudita, vai entender. Não é difícil. Tem a tal das camadas, né? Então, quem é mais, tem mais repertório vai conseguir ver mais camadas no texto dele, mas a pessoa mais humilde vai ler aquilo, vai se emocionar, vai entender o que ele quis dizer. Isso eu acho legal. Eu acho que isso que vai tornar ele eterno. Que está tornando ele eterno. E vai ser sempre eterno, né?
Sempre.
Eu acho que o sentimento do mundo resume, né?
É.
Essa expressão, sentimento do mundo, resume o Drummond.
E eu gosto dessa frase do Antônio Calado, que foi um dos que me deixou o texto. No livro eu conto, ele escreveu um texto que chama Drummond, vírgula, Polidez e a Cortiça. E ele termina dizendo assim: fino, retraído, Drummond usa sua extrema polidez como Proust usava cortiça como revestimento do quarto que trabalhava, para não deixar que o mundo desafinado perturbe a música de câmara que o poeta toca num clube muito fechado e invisível.
Lindo.
Lindo, né? Lindo. Bem, acho que por isso ele se protegia. Mas ao mesmo tempo ele estava sempre nas ruas, mas ele se protegia. Ele ficava numa conchinha.
E eu vou aproveitar então as palavras da Nanete para chamar o Dando a Letra. Gê, qual é a sua dica?
Então, como a gente falou de Drummond, nosso grande poeta, e também a gente passou agora recentemente pelo Dia Mundial da Poesia, que foi no dia 21 de março, eu queria indicar dois livros que foram lançados recentemente, porque, até se você for ver, o Drummond ia gostar disso, dessas minhas dicas, porque são livros lançados de agora, de poetas de agora, né? A gente conhecer o que está sendo feito hoje aí na poesia. Um deles é o Transpassar, que é uma antologia de poemas organizada pelo Carlos Felipe Moisés e pelo Victor Del Franco. E aí ela reúne poemas sobre São Paulo, sobre as ruas de São Paulo. E aí tem grandes nomes lá, né? Como Glauco Batoso, Tarso de Melo, Fernando Paixão, Elis Andrade, Buzzi, e aí vai. São vários poetas da atualidade falando sobre São Paulo. Então essa dica também para os paulistanos aí que amam a cidade. Para a Nanete, que é da Moca. E também o outro livro que eu vou indicar, também é um lançamento, é uma antologia que foi lançada pela Adriana Calcanhoto, que eu achei um projeto bacana. Ela, pelo olhar da Adriana Calcanhoto, que é uma grande leitora, ela selecionou só jovens que nasceram dos 70 aos anos 70 a 90, jovens poetas, e fez uma antologia que se chama É Agora Como Nunca, Antologia Incompleta da Poesia Contemporânea Brasileira. Eu acho
muito
isso
legal,
muito legal, né? E aí nela tem jovens poetas assim, que estão surgindo agora, que estão segundo livro, né? A Bruna Beber, tem a Angélica Freitas, que já explodiu, tem a filha do Leminski, que é a Estrela Ruiz Leminski, e aí vai, são 41 poetas. Então essa fica a minha dica aí, que são livros que eu ainda não vi, ainda não os li, mas que eu estou assim tá na minha lista de compras para poder conhecer essa nova obra aí, essa nova onda da poesia.
E você, Nanete, o que é que você indica para os nossos ouvintes?
Eu ando assim meio numa onda de feminista, participo daquele grupo feminista Gangue Rosa, sou uma das fundadoras. Olha. E eu acho que mulher tem que ler mulher também, porque as mulheres falam tanto, mas às vezes não compram um livro de mulheres.
É verdade.
Então eu vou indicar uma que eu adoro, que eu leio tudo que ela lança, eu gosto tudo dela. Mas tem um livro dela que me impactou bastante, que é a Eliane Brum, é o Uma Duas. É muito legal, é o relacionamento de uma moça com a mãe. E relacionamento de mulher com mãe e filha dá muito pano para manga, o livro é bárbaro, assim. Então eu gosto dela tanto na ficção como na não ficção.
É um romance?
Esse é romance, é ficção. E nessa onda de Drummond. Então, esse As Impurezas do Branco, que foi o livro que eu ganhei quando eu fui sorteada, uma amiga me deu para eu ir lendo assim. Até hoje eu consulto, até hoje tem poemas incríveis e provavelmente, talvez, só se ache ele em sebos, eu imagino. Porque é um livro de 73, de 72.
Esse foi o livro que foi com você no avião.
Era da José Olímpio. Nem existe mais. Então, foi o que foi comigo no avião que eu ficava lendo no hotel. Um pouco tempo que eu ficava lá.
Toda,
né? É, que faz parte da minha história. Eu deixo juntos, assim, na
estante. E você, Pri? Conta pra gente.
Eu vou ficar por aqui mesmo, nessa atmosfera de Itabira. E eu vou indicar, então, Confissões de Minas, do Drummond, que é uma coleção de artigos, reflexões, crônicas do Drummond. Então, é Drummond em prosa, né? É, são as ideias de como chamava o Antônio Cândido, do homem derramado. Que eu acho que tem, aliás, essa expressão homem derramado, acho que é perfeita para o Drummond, né?
É um pouco memória?
É, ele vai... Na verdade, não é... São memórias também, mas também reflexões sobre o que estava acontecendo ali naquele momento para ele. E tem umas histórias muito curiosas, tipo, ele vai resgatar uma história em que ele vai na casa do Candinho. Candinho é o portinário. Então ele chega na casa do Candinho, ele bate na porta, a Olga vai abrir, e aí ele olha assim muito encabulado, já querendo quase ir embora, né? Mas vencendo a timidez e indo. E aí o portinário vê de longe, ah, é Drummond, deixa ele entrar. E aí ele entra e aí ele vai contando todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Pintores, escritores... É, Bandeira, o Meyer, ele vai falando todas aquelas pessoas importantes que estavam ali e como é que ele lidava com elas, né? Então tem esse tipo de história. Tem, a gente entra também na intimidade dele, porque ele conta da casa em que ele morou, em Itabira, que era uma casa da família, há gerações. Então ele vai contando, vai abrindo a intimidade dele pra gente.
Que legal.
No Confissões de Minas. Então, um homem muito fechado, mas derramado na sua prosa, assim como era na poesia, né?
É isso que eu até ia comentar com a Nanete, que no livro a repórter Nanete está indo em busca de quem é o Drummond, né? Ela quer saber quais são os lados do Drummond, o Drummond homem, o Drummond profissional, o Drummond... Aí eu fiquei assim, mas o Drummond, a gente não sabe porque ele não contava direito, né? Ficava se escondendo. Mas o Drummond está todo aí na obra dele, né? Ele está inteiro.
E ele tinha consciência da importância da obra dele, porque ele, antes de morrer, ele deixou tudo catalogado. Ele não deixou trabalho para os netos. Ele tinha noção da importância do trabalho dele, tudo catalogado, tudo, ele não, até cartas, tudo ele já deixou na mão certa de quem tinha que ficar.
Sabia quem ele era, né?
Que coisa, e ele tinha paixão por organização e tal. Então, ele organizou, além de organizar a biblioteca do Pedro Doyle, por exemplo, não sei o quê, do setor de quadrinhos, de gibis, não sei o quê. Ele também organizou a própria vida, a própria história dele, coisa bonita, né?
Bonito.
Diz que naquele livro de crônicas do Bandeira, no final, no pós-fácil, eu não me lembro quem escreveu o pós-fácil, mas a pessoa conta que o Drummond foi responsável por organizar e arquivar e ir atrás de vários textos do Bandeira que ele já não sabia mais onde tinha publicado... aonde tinha ido parar, então ele tem essa importância. Depois ele publica também as cartas do Mário de Andrade, né?
Isso.
Correspondência dele com o Mário. Agora, no Confissões de Minas, o que eu acho interessante foi isso que você falou pra gente, porque você conheceu um Drummond bem-humorado.
É.
Então você tem um bom humor, você tem ternura, tem melancolia, tem reflexão, tem um homem extremamente inteligente. E aí, então, esse livro que foi editado primeiro em 1944, foi reeditado em 2011. E é uma edição linda, eu acho que vale a pena.
Uma curiosidade, acho que foi você que escreveu no seu livro que o Drummond não gostava que falassem que ele era melhor que o Bandeira.
Ele detestava a comparação. E o engraçado é a gente imaginar, ele sempre parecendo sempre tão doce, tão meigo, tão... Imaginar que ele teve um namoro com o Partido Comunista e que saiu aos tapas com um cara lá durante uma reunião lá de política. Isso daí é uma coisa que é difícil de imaginar.
É uma facita.
Eles tiveram que separar. Olha como a política faz mal.
Verdade. Muito. Ah, Nanete, queria muito agradecer você por ter vindo aqui, ter contado essa história especial pra gente. Acho que é um programa especial esse episódio. Drummond é meu amor. Tô muito feliz por você estar aqui. Obrigadão mesmo.
Obrigada eu do convite.
Obrigada, Nanete. Feliz aniversário de novo, Gê.
Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima.
E esse foi o Ex Libris especial, Eterno Claro Enigma de Drummond. Se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcasts do Android e do iTunes.
Para falar com a gente, é só procurar no Facebook, como eu falei no início do programa, que é facebook.com/exlibrespodcast, ou mandar um e-mail para exlibrespodcast@gmail.com. E você ouve agora Amar, poema Amar, na voz da saudosa Marília Pêra.
Até a próxima.
Até.
Amar. Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita.